15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. E comigo aqui no estúdio tá a Raquel Teixeira. E aí, Raquel, vamos bater bola?
Vamos nessa, começar a segunda-feira batendo bola.
Olha, a Raquel tá animada aqui com o Vascão, a rodada foi ótima pro Vascão, hein, Raquel?
Foi muito boa, não sei porque tá todo mundo tão admirado assim com essa bola dentro aí, porque o Vascão é sempre muito bom, é sempre ótimo.
Tá bom, vou pra fazer um contraponto aqui, pro Vasco não correr solto aqui no 11 Minutos, nós contratamos hoje um flamenguista pra comentar aqui também no 11 Minutos, é o Pedro Henrique Costa. Pedro, bom dia pra você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia para você que acompanha o Conexão Senado. Pois é, Adriano. O Vasco tá voltando, né, Adriano? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque, assim, eu tinha muitos amigos que a gente sempre passou a infância e depois, assim, adolescência, dessa rivalidade, né? Tinha muito jogo Vasco-Flamengo e tal. E depois isso ficou muito sem graça, porque não tinha mais como sacanear o Vasco, nem falar nada, né? Nem trollagem, porque ficou um time realmente... sem expressão, assim, mas aí...
Puxa
hoje,
vida.
Tá com saudade de rir da cara dos vascaínos.
Sem expressão, pegou pesada.
Poxa, Pedro, que maldade.
Não, mas eu tô feliz que o Vasco vá voltar, assim, é bom, o Vasco sempre foi um time, eu tô brincando aqui, mas o Vasco sempre foi um time de tradição, grande time brasileiro, assim, é bom ter de volta, assim, a elite.
Tá, e esse é o Pedro Henrique, já viram, né, que o Pedro hoje tá com a canela afiada aqui no 11 Minutos. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Série A, Série B, sobre Mundial Feminino, porque, gente, agora vamos aqui falar de um assunto desagradável. Recentemente, alguns estádios se transformaram em campos de batalha. Presenciamos cenas bizarras na Ilha do Retiro, no Recife, no jogo Sport e Vasco, e no Castelão, em Fortaleza, na partida entre o Ceará e o Coritiba.
É lamentável que tem gente que vai a um estádio disposta a tudo, menos para torcer. E aí, depois, os dirigentes ficam se perguntando por que os estádios muitas vezes ficam vazios.
Algumas propostas estão em discussão para tentar dar um basta na violência entre torcedores.
No Senado, por exemplo, já está pronto para votação no plenário o projeto que obriga detector de metal e gravação de imagens em estádios.
A medida determina prazo de um ano para estádios e ginásios se adaptarem. Outro projeto prevê pena de 8 anos de prisão para quem brigar em um estádio. Quem conta os detalhes para nós é o repórter Pedro Pincer.
A violência é uma realidade que assola o futebol e afasta as famílias dos estádios. Os episódios mais recentes foram as invasões de campo nas partidas entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro, no Recife, e Ceará e Cuiabá, no Castelão, em Fortaleza. O Senado tem vários projetos em tramitação que têm o objetivo de ajudar a sanar a questão. Está pronta para ser votada em plenário a proposta que determina o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos de qualquer natureza, realizados em ginásios e estádios esportivos. O texto exige a gravação de imagens em todas as áreas do local do evento, desde o momento da entrada do público até a sua completa saída, e estabelece prazo de 1 ano para os estádios e ginásios se adaptarem à norma, sob pena de interdição. Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirma que a segurança nos jogos é fundamental.
A segurança em eventos esportivos ainda é um problema grave e requer nossa atenção. Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em estádios.
Também tramita no Senado o projeto que aumenta penas para invasões e outros crimes em eventos esportivos de Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e o que qualifica a briga de torcidas como crime com pena de até 8 anos de prisão de Alexandre Silveira, do PSD Mineiro.
Tá aí, então esse foi o Pedro Pincer. Pedro Henrique Costa, realmente é lamentável, né? A pessoa ir para um estádio, talvez leva até a família, leva os filhos, e quando vê lá tem que proteger a família para não receber uma pedrada, uma paulada, se envolver numa briga. Isso afasta as pessoas dos estádios, hein, Pedro?
Pois é, Adriano, realmente é uma realidade muito triste ainda, porque assim, um ambiente que era para ser de festa, assim, claro que você tem a rivalidade de torcidas no sentido de são adversários ali, torcendo para times oponentes, mas não são inimigos, né? A gente não pode ver o esporte dessa maneira. Agora, assim, Adriano, é aquela velha história, né? Aqui a gente sabe que esse tipo de violência, na maioria das vezes, salvo alguns casos isolados, em que algum torcedor arranja alguma confusão, né? Isolado assim, mas a maioria dos casos é quando as torcidas organizadas ou grupos assim que já são meio que institucionalizados nos clubes promovem essa violência. A gente sabe que tem que as torcidas, ainda mais hoje com as redes sociais, as torcidas vão se hostilizando durante o período, a semana anterior ao jogo, tem ameaças, tem marcação de confronto, e aí quando chega no ambiente do estádio, que é o ambiente que aglomera todo mundo ali, e aí o que você falou é muito ruim, porque tem família, tem gente que vai assistir o jogo com a maior o melhor das intenções e tal, para curtir aquele momento, leva a família, leva o filho pequeno, tem idosos também, e aí acaba virando um ringue, né? Uma arena de MMA, não querendo comparar o MMA, que é o esporte também, mas assim, fazendo essa brincadeira, assim, acaba valendo tudo ali, e as pessoas ficam passam por esses perigos, né?
Exatamente. Agora, é a briga que já vem de fora, né, Pedro? Já começa lá fora, eles já vêm preparados para brigar, já vem com aquela desavença pronta ali, só para esperar um estupim acontecer, qualquer coisinha já começa. A briga envolve, acaba envolvendo todo mundo, né?
E a gente tem que lembrar que essas torcidas, elas têm uma certa conivência, eu acho, dos times, muitos dirigentes fazem vista grossa. Tem time, tem até patrocínio, vamos dizer assim, para essas torcidas. Essas torcidas organizadas recebem dinheiro para fazer viagem. Tem torcedor profissional, a gente sabe que os caras vivem disso, né? Os caras estão a todo tempo indo nas viagens dos times e promovendo badernas e tal. Só para lembrar que em alguns casos, assim, a Europa conseguiu combater isso de uma maneira mais incisiva, né? A Inglaterra, os chamados hooligans lá, principalmente na Inglaterra, Alemanha também, muitos. Eles conseguiram ter medidas bem, bem duras lá, e hoje em dia a gente vê muito, muito menos casos nesse sentido, né? Pessoas foram banidas do esporte mesmo. Tem jogo do time dele, e se ele for um cara que foi banido pela justiça lá, ele tem que comparecer à delegacia no mesmo horário do jogo e ficar na delegacia até que o jogo acabe e depois ele sai. Assim, é uma medida bem extrema, não sei como é que a gente faria isso no Brasil, talvez. É um país muito maior, né, talvez com vários problemas de segurança, administrativos também, mas assim, tem que haver um jeito, né, de ir combatendo isso. Esses projetos são interessantes, né? Câmeras nos estádios e qualquer ambiente hoje tem câmera, então isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Câmera, vigilância, banir metais, né, com detector de metais, isso é o mínimo, mas aumenta a pena também, esse tipo de coisa.
Tem que pensar mesmo numa solução para afastar essas pessoas. Elas não estão indo para assistir jogo nenhum e ainda estão atrapalhando as famílias, as pessoas que estão indo para se divertir, né, para ter aquele momento de descontração da semana, às vezes, né, ir lá para assistir o time e tal, leva a família e acaba acontecendo umas tragédias como essas aí, que vez em quando a gente volta a falar.
É verdade, todo mundo perde, é um jogo de perde-perde. Todo mundo perde porque, por exemplo, torcida deixando de ir no estádio, consome menos produtos nos estádios. Ali os bares, né, ali a lanchonete que ficam nos estádios faturam menos. E quem está em volta do estádio também quer faturar uma graninha, também fatura menos. Então, todo mundo perde. Agora vamos falar, pessoal, aqui da rodada do final de semana. E vamos começar aqui com a Série A. Tivemos vários jogos aí na Série A. O Palmeiras cada vez mais líder, cada vez mais distante do segundo colocado, pode ser campeão matematicamente na próxima rodada. Para mim, na prática, já é campeão, mas matematicamente pode assegurar o caneco na próxima rodada. Então, entre tantos jogos que tivemos na Série A, queria destacar um deles. Até já para o Pedro aí comentar, né, como neutro na história, né, torcedor do Flamengo. A Raquel também aqui já se acostumando, né, como torcedora do Vasco aqui, a clima
chegando
de Série A. Exatamente. No ano que vem, né? Fluminense 2, Botafogo 2. O Fogão abriu 2-0. Pensei, ih, caramba, agora vai abrir a porteira. E não é que o Flu empatou, Pedrão?
Pois é, Adriano, o Botafogo, até o Pedro Pisse, que a gente ouviu a matéria agora, grande botafoguense aí da rádio, até o Pedro Pisse, ele costuma falar, o Botafogo foi Botafogo mais uma vez. E é isso mesmo, né? Abriu 2-0 de vantagem, deixou o Fluminense empatar. Destaque pro Matheus, como é que é o nome dele, Adriano? que fez o gol do Fluminense e também fez a jogada que foi o gol de pênalti do Ganso. Agora é Matheus
Martins. Isso.
Matheus Martins, isso. O cara jogou bem. E é isso, aí é aquela história, né? O Botafogo estava pleiteando aí uma competição internacional, eu acho que vai ficar talvez para a Sul-Americana, mesmo assim, né? Está em 11º. O Fluminense continua ali em 5º, né? O Flamengo está ajudando, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, abriu mais uma vaga na Libertadores. Tinha que falar, né? Fala aí. Tá tentando ajudar vocês.
Não se
aí,
segurou, não. Pedro não segurou.
Não, não tem condição. Não teve jeito. Não tem jeito. Maravilha. Então tá. Então vemos aí a Série A bem encaminhada, os times do Rio. Vamos ter aí os 4, né, grandes do Rio no ano que vem, aqui na Série A provavelmente, porque vamos falar agora de Série B, gente. A Raquel aqui está aqui ansiosa para falarmos aqui da Série B, da rodada, porque a rodada foi muito boa para o Vasco. Pensa numa rodada boa para o Vascão. Primeiro vamos falar aqui do Grêmio, né? O Grêmio garantiu ontem matematicamente o acesso para a Série A. Parabéns para o Grêmio. Inclusive foi no campo do Náutico. A gente lembra sempre da Batalha dos Aflitos, né, em 2005, em que o Grêmio subiu também num jogo contra o Náutico, claro, em circunstâncias muito, muito, muito mais dramáticas do que ontem. Ontem foi tranquilo, 3-0, numa boa e tal, Náutico já estava rebaixado. Então o Grêmio está garantido. E o Vasco e o Bahia, o Cruzeiro já está há muito tempo garantido, né, Raquel? Agora o Vasco está quase lá,
tá,
viu?
Quase. Eu acho que o Vasco está mais quase lá do que o Bahia. Na minha torcida, é lógico, né? É forte a torcida do Vascaíno. O Vascaíno, você sabe, é aquela esperança eterna, né? Todo mundo super admirado que o Vasco foi bem, não tô entendendo. O Vasco é sempre bom, gente, vamos nessa.
É, o Vasco ganhou, né Pedro? 2-1 do Criciúma, jogo difícil, sempre tá difícil pro Vasco, mas a rodada foi boa porque o Sport perdeu, né? Aí o Sport já deu adeus aí pra Série A. Agora não, falta um pontinho.
Tem 1% de chance. Segundo os matemáticos, tem 1% de
chance. Ah, então pronto.
A esse número.
É quase um alinhamento dos planetas que o esporte precisa para ir para a Série A. Agora, Pedro.
Diga.
Vasco tem falta um pontinho aí, dois jogos, viu, Raquel? Pé no chão, Raquel.
Não, calma,
pé
calma,
no chão, calma, porque falta um pontinho, né, Pedro?
Espera para comemorar daqui uns dias.
Aqui, ó, a matemática diz que o Vasco tem 98% de chance e o Bahia 95%. De subir, né? Mas é no campo, né, Adriana? Isso aí é estatística, matemática, probabilidade. Agora, no campo, eu também acho que tem que ser mais cauteloso. Vamos esperar um pouquinho. Mas, assim, eu acho que vai dar certo e o Vasco vai voltar, porque tá com saudade de perder do Flamengo na Série A.
Olha só.
Tá bom, então.
Poxa, Pedro. Começou muito bem.
E para encerrar aqui o nosso 11 minutos, vamos falar aqui do Mundial de Futebol Feminino. Claro que o pessoal aí já está voltando as atenções para a Copa do Mundo do Catar, né, que começa daqui a menos de um mês lá no Catar. Brasil, do Tite, é um dos favoritos. Mas a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser no ano que vem em dois países, Austrália e Nova Zelândia. E o Brasil, no sorteio, caiu no grupo F, ao lado de França, Jamaica e uma seleção que virá da repescagem. E aí, Raquel, o que você acha aí? Tá animada com o futebol feminino pro ano que vem?
Tô bem animada, viu, Adriano? O problema é que, sendo na Austrália, os jogos vão ser uns horários bem difíceis de acompanhar, né? Mas, assim, o time é um time bem forte, eu acredito muito nessa seleção feminina, eu acho que ela precisa de mais espaço aqui no Brasil mesmo,
sim,
né?
Incentivo.
De mais incentivo, mais divulgação aqui no Brasil mesmo, assim como já em outros países o futebol feminino já tá bem maior do que aqui no Brasil, mas eu acredito, sim, eu acredito que elas vão bem. Apesar de a França também ser um time bem forte, eu acho que elas podem se dar bem nesse grupo F.
É verdade. E aí, Pedrão, você acha que no mês que vem o Brasil fatura... Mês que vem não, vai terminar em dezembro, né, a Copa do Catar. O Brasil fatura o título e no ano que vem o futebol feminino tem chance?
Pois é, o Brasil está bem cotado, né, o masculino, né, dessa vez, né. Sempre está, né, sempre é uma seleção, né, participou de todas as Copas, é uma seleção que tem muitos destaques, tem um histórico aí. Mas ultimamente tem sido difícil, né? A gente tem 20 anos aí do Penta. Então, vamos ver, a bola tá alta, os jogadores estão bem, o Tite também está bem avaliado. Eu acho que é grande chance de ter uma Copa muito boa para o Brasil. Agora, ano que vem, a Copa do Mundo Feminino, a Raquel estava falando, né? A gente tem que lembrar que o Brasil feminino não está hoje no pelotão de frente, vamos dizer assim, nos principais times favoritos.
Uhum. É verdade.
Canadá, Suécia, Estados Unidos, são as seleções mais fortes femininas.
Isso.
O Brasil está em segunda linha, vamos dizer assim, apesar de ter uma seleção boa também. Então, mas tem seleções que têm mais destaque. Então a gente tem que ver como é que vai ser a atuação das meninas na Copa. Isso também é bom, né, Adriano? Porque quando você não tem tanta pressão assim em cima, talvez você faça um campeonato um pouquinho mais tranquilo, se concentre mais. Porque quando você é favorito, tem aquela pressão toda, a cobrança é muito grande.
É verdade.
Então, eu acho que as meninas têm chance de fazer uma boa Copa, né? Bateram na trave em 2017, com vice-campeonato, mas vamos ver, né? Tem Estados Unidos aí que é pentacampeão. É ao contrário, né? Estados Unidos é pentacampeão no feminino, a gente é pentacampeão no masculino, na Copa do Mundo. Mas acho que vai ser cada vez melhor para o futebol feminino, né? Essas conquistas.
Maravilha. Pedro Henrique Costa, muito obrigado, viu, aí pela sua participação. Bom dia para você, até a próxima.
Bom dia para todo mundo, um abraço, é um prazer sempre participar do 11 Minutos e valeu, boa semana.